E o nosso assunto agora é a Defensoria Pública de Maringá, que foi ampliada este ano, desde o mês de maio, está atuando também na área da infância e juventude e na área da família. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo no estúdio da CBN Maringá o Dr. Bruno Miller, que é defensor público da área da infância e juventude. Olá, boa tarde.
Olá, boa tarde.
E também o defensor público Gilson Duarte de Oliveira, da área da família. Olá, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN.
Obrigada pela presença de vocês no estúdio. Bom, para começar a falar, eu gostaria de começar a falar sobre a área da infância e juventude, que então começou a atuar desde maio. A procura pela Defensoria Pública nesta área é muito grande, doutor Bruno?
É muito grande. É uma área que, em tese, estaria sendo atendida por alguns núcleos de faculdade, né? Não necessariamente com todas as atribuições que a Defensoria tem, mas é muito grande. Queria destacar a atuação na área civil por vagas em creche, que ainda é uma deficitária aqui em Maringá, e na área infracional, os adolescentes que acabam cometendo os atos que em tese são considerados como crime, na área da criança e adolescente, a gente considera como ato infracional, e aí a Defensoria também presta assistência jurídica, no caso, a defesa deles.
A Defensoria Pública é a atuação como defensor para aqueles que não têm condições de pagar um advogado, é isso?
É isso, principalmente quando envolve demandas que envolvem creche, medicamentos, etc., ou outras ações relacionadas aos adultos. Uhum. A criança, ela é necessariamente considerada hipossuficiente em relação ao sistema, então ela não necessariamente precisa ser hipossuficiente econômica. Lógico que a pessoa que está procurando vaga em creche na Defensoria, presumivelmente, e é o que a gente constata de fato, não tem dinheiro para pagar a creche privada, né? Tanto que ela está sofrendo essa violação de direitos há algum tempo, geralmente. No infracional também há consideração que há uma presunção que ela também é hipossuficiente jurídica, né? Porque além de ela ser adolescente, o que já seria hipossuficiente, ela ainda é ré ou um réu num processo criminal ou semelhante ao processo criminal, mas na área infracional. Então, a Defensoria atende, não necessariamente considerando, aí que no infracional mais ainda, não necessariamente considerando os parâmetros socioeconômicos, se tem ou não condições para um advogado, mas, de fato, também, de novo, os adolescentes que são réus em processos infracionais, todos ou quase todos, não têm condições, não teriam condições de pagar um advogado.
Doutor Gilson, e na área da família, a demanda é grande? Essa crise econômica provocou aí uma procura maior pela Defensoria Pública?
Sim, a demanda é muito grande e mês a mês ela tem aumentado. Aos poucos, a população de Maringá vai descobrindo, né, a existência da Defensoria hoje, né, na comarca. Essa crise também aumentou o número de assistidos pela Defensoria, né, que são as pessoas que não conseguem arcar com os honorários de advogado, né, é o público-alvo que a gente atende, então, com certeza, contribuiu para o aumento e pela procura dos trabalhos, dos serviços, né, disponibilizados pela Defensoria Pública.
Quais são as principais demandas?
Hoje, na área de família, nós trabalhamos com divórcio, ações de alimento, são as hipóteses, né, que as pessoas mais nos procuram, né?
A Defensoria Pública só atende a população aqui de Maringá ou também da região?
Nós hoje, defensores de Maringá, nós temos atribuição para atender a população que está vinculada à comarca de Maringá. Então, Dr. Camargo...
Floresta, Dr. Camargo...
Paissandu.
Paissandu. E o distrito de Ivatuba também, Iguatemi. São distritos que são ligados a...
Cidade, né? Então, a população desses municípios, né? A população é atendida pela Defensoria.
E a região procura atendimento aqui?
Procura. Uhum. Procura das pessoas é bem grande.
E quanto tempo demora, geralmente, uma ação nesses casos de demandas de família, por exemplo? E para que? Juizado de pequena causa também?
Não. A gente trabalha perante a vara de família, juizado de pequenas causas ainda não. Não, não existe defensor para trabalhar com a matéria. O tempo de uma ação é muito relativo, né? Mas o que nós procuramos fazer para agilizar e resolver logo o problema é trabalhar com os acordos, com, né, a conciliação, que é a resolução extrajudicial de conflitos. Então, firmamos muitos acordos na defensoria e em uma semana, eventualmente, a pessoa já tem a situação resolvida.
Uhum. E como o senhor dizia, então, a demanda está aumentando,
está crescendo. Mês a mês a gente vê um crescimento, né, da procura.
Uhum. O mais comum pedido de pensão alimentícia?
Pensão alimentícia, divórcio, né, questões envolvendo aí alimentos.
A Defensoria Pública acaba fazendo um retrato, né, tendo um retrato da situação econômica, da situação vivida pela população, né, enfrentar a situação social, né,
sim,
principalmente.
Perfeito.
Né? Certo. E na questão dos adolescentes, né, quais são as principais demandas, doutor Bruno?
Na área civil, disparado a questão da vaga em creche, que atende a legislação hoje, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a vaga em creche para crianças de 0 a 5 anos. E é um direito universal, então você não necessariamente precisa ser hipossuficiente economicamente. Todas as crianças de 0 a 5 anos têm direito à vaga em creche, que é um problema do Brasil e também, evidente, é um problema em Maringá. Há uma demanda reprimida, estima-se, de acordo com a fila, que eu não tenho tanta confiança nos dados da fila, mas há uma demanda reprimida de 2 mil crianças fora das vagas em creche, fora das creches, né?
Uhum.
E, enfim, é essa a demanda.
Mas de 4 a 5 anos já está universalizado, né, o ensino fundamental para ela, ensino infantil.
A lei de diretrizes básicas estabelece alguns parâmetros de 0 a 5 para o ensino de CMEIs, né, que chama aqui no Paraná. Uhum. Aí a partir dos 5 seria o infantil e depois começa o ensino fundamental 1 e 2. E também a gente atenderia, tem poucas ações em ensino fundamental 1 e 2, porque as vagas já são, enfim, ofertadas em maior quantidade. É um problema também que é mais difícil de lidar com as vagas em creche, porque você não sabe qual é a demanda do ano seguinte, por exemplo. Tem que saber quantas crianças vão nascer ou não. Por poder público é um problema delicado. Tive algumas ações também de adolescentes que precisavam vagas em colégio, e acho que foi uma só em colégio, que eu digo ensino fundamental 2, né? E uma só em ensino médio. Então, assim, perto das demandas de vaga em creche são bem menores.
Mas uma demanda por ensino médio não tinha vaga?
Era um garoto que não conseguiu a vaga por uma questão de matrícula. A escola, a Secretaria de Educação Estadual, acaba... Enfim, o ano já passou e ele estava vindo de outro estado, não conseguia aproveitar, então era interessante que se matriculasse no ano seguinte. O entendimento da defensoria e da legislação, no meu ponto de vista, é achar que a criança fora da escola é uma criança que está em situação de risco, né? Então, assim, como ele veio de outro estado e teria condições de fazer a transferência, é muito mais uma questão burocrática de trazer o histórico escolar e frequência, etc., do outro estado, do que evitar, do que negar a matrícula nesse ano para matricular só no ano seguinte. Mas foi um caso bem esporádico, diferente dos casos de vaga em creche, que são
solução.
Bem recorrentes. Teve solução. Como essas demandas são juridicamente mais simples, a solução é geralmente mais rápida, né? A própria via é muito mais rápida que eu escolho para propor esse tipo de ação.
Uhum.
Então, os juízes costumam, quando lidam com esse tipo de questão, costumam agir mais rápido, porque não tem muito o que... Eu só preciso provar que é uma criança e que o direito dela já está posto e que a subsunção aí é muito rápida, né? Então, há o direito, ele declara esse direito e pede para matricular a criança.
Tem um ouvinte fazendo uma pergunta, né? Ele diz o seguinte: a mãe dele está na fila para fazer uma cirurgia de prótese no joelho há 12 anos e até agora não conseguiu. Ele gostaria de saber se esse é um caso atendido pela Defensoria Pública.
Esse é um caso que era para ser atendido pela Defensoria Pública, mas em razão da falta de estrutura, falta de defensores, né? Hoje ainda não é possível atuar na área, em razão da falta de estrutura.
Seria uma outra área?
Exato.
Qual seria a área? O quê? Saúde daí?
Saúde, civil, né?
Uhum. A nossa Defensoria Pública, ela existia apenas na área da execução penal, é isso? E esse ano é que foi ampliada.
Isso, em Maringá, a Defensoria existe desde o final do ano de 2013, início do ano de 2014, e trabalhava apenas com execução penal. Uma defensora cuidava de todos os estabelecimentos prisionais aqui da comarca. Aí, a partir de maio, com a presença de mais 3 defensores, passamos a atender nessas outras áreas, né, que seria infância e família.
Qual é a área que tem mais demanda?
Hoje a procura maior é na área de família. Na área de família. Ao todo, esse mês tivemos, em todas as áreas, aproximadamente 400 atendimentos. 400. Uhum. É, e a área de família, uns 50% aproximadamente.
E quem são as pessoas que procuram a área da família? O que é mais mulher, mãe de família, assim, que tem os filhos, que, ou também um pai?
Os pais às vezes procuram buscando a regulamentação do direito de guarda, de visita, para ter mais acesso à criança. As mães procuram geralmente buscando alimentos, né? Uhum. Ações de reconhecimento de paternidade também são propostas pela Defensoria Pública. Uhum. Nesse caso, as mães, né?
E nas ações de alimentos, também são ações rápidas, assim? É possível conseguir chegar a um termo rapidamente?
Igual eu mencionei, a gente procura sempre resolver extrajudicialmente os conflitos. Uhum. Se a outra parte concordar, a gente faz o acordo e na hora a questão é resolvida. Agora, judicialmente, tudo é um pouquinho mais demorado. Uhum. Mas por se tratar de alimentos, na mesma semana nós procuramos ajuizar as ações e a demora por conta de encontrar outra parte para citar ou da distribuição da ação, mas temos atuado assim com bastante celeridade.
Uhum. Porque no caso de pensão alimentícia também, se há um atraso prolongado, o homem que deixa de pagar a pensão, né, ele pode ser preso, né? Ele é preso, isso?
Sim. Não só por prolongado, né? O atraso de um mês já pode ensejar prisão. Uhum. Um mês no atraso da prestação da alimentícia, né?
Um mês.
Uhum. Um mês já pode...
E nos casos que vocês atendem, é mais rápido que isso? A solução chega antes?
É o que a gente procura. A gente sempre tenta...
O senhor disse aqui para o nosso ouvinte, né, que esse caso da cirurgia é um caso de defensoria pública na área da saúde, que nós não temos aqui em Maringá. Sim. Então, no caso dele, por exemplo, ele tem que ou ele esperar um dia a gente ter uma defensoria pública nessa área, ou o que ele tem que fazer? Qual que é o caminho dele?
Aqui em Maringá existem alguns núcleos de prática jurídica. As faculdades, né, prestam esse trabalho de assistência jurídica, né? Então, eventualmente, o ouvinte pode se dirigir até um núcleo de prática e tentar conseguir resolver a situação.
Tá certo. Doutor Bruno, na questão dos adolescentes infratores, né, quais são as principais causas aí atendidas pela Defensoria Pública?
Bom, adolescente em conflito com a lei, né, adolescente na área infracional, geralmente eu tenho muito contato, eu particularmente tenho muito contato com crimes contra o patrimônio, geralmente roubo e furto, e tráfico de drogas também. São os mais presentes, assim. Há alguns outros crimes mais ou menos violentos, mas não chega perto, assim, de crimes contra o patrimônio ou tráfico de drogas.
E aí quem procura a defensoria? É a família do adolescente ou o próprio Estado que encaminha?
A legislação hoje no Brasil, né, a Constituição e as leis infraconstitucionais prevêem que todo mundo tem direito à defesa. Então, ainda que você não constitua um advogado para fazer a defesa técnica, o Estado deve intimar um órgão, ou no caso, antes, nomear um advogado dativo para atuar na defesa desse adolescente. Ou do adulto, né, que o adulto hoje não conta com o serviço da Defensoria Pública, aí o Estado nomeia um advogado dativo para ele. No caso do adolescente em conflito com a lei aqui em Maringá, como há Defensoria Pública, o Judiciário intima a Defensoria Pública para atuar em prol daquele adolescente. Então, geralmente, as demandas do infracional são demandas que o juiz se depara com um adolescente indefeso, né, sem a defesa técnica, e intima a Defensoria para atuar em prol daquele adolescente. Há também outras questões que envolvem, geralmente, atos infracionais mais leves, que aí a mãe ou o próprio adolescente procura a Defensoria Pública para em busca de orientação jurídica, que a prestação de assistência jurídica é integral, né? Então não necessariamente atua só judicialmente. Ou para prestar orientação jurídica, ou para atuar num processo que pode vir no futuro. Então, por exemplo, se ele foi pego na delegacia por um ato qualquer, ou se é o que tem acontecido também, ele vai responder um processo infracional porque ameaçou alguém na escola por briga na escola, o que é curioso. Ele às vezes pode responder um processo infracional, né? Aí a mãe procura, o adolescente procura, e eu já me prontifico a prestar a assistência jurídica para ele, né?
Questão de bullying chega à defensoria?
Questão de bullying, a gente estava fazendo até uma reunião esses dias com a secretaria Secretaria de Educação, né, um escritório da Secretaria de Educação do Governo do Estado aqui em Maringá, para ver como a gente vai tratar essa questão de violência na escola de maneira mais ampla, né, em gênero, e o bullying é uma das espécies de violência na escola. Né. Mas é que na área infracional o Ministério Público também acaba fazendo um filtro, o Judiciário acaba fazendo um filtro, né, porque a ideia da área infracional é atuar subsidiariamente, aqueles casos que são realmente crimes, né, que são os casos que no infracional vão ser considerados como os atos infracionais, são os crimes. Uhum. Então, o adolescente, como é uma pessoa ainda em condição de desenvolvimento, etc., acaba cometendo alguns erros na vida que não são necessariamente crimes. Então, tá aí, tá o bullying, a ameaça, brigas na escola, questões envolvendo ciúmes em relacionamentos afetivos de meninos e meninas, etc. Uhum. O bullying já chegou, mas chegou assim numa demanda mais coletiva, assim, falando coletivamente, de modo mais difuso, né? Uhum. Ah, acontece, adolescente tal, ou na escola tal, tá difícil, mas foi mais nesse sentido a reunião com a Secretaria de Educação. Não tive nenhum caso muito específico, assim, nem em relação à vítima, nem em relação ao agressor. Né?
Mas dessa reunião saiu alguma conclusão, algum trabalho que vai ser realizado a partir daí?
A gente está atendendo lá, não eu necessariamente, né, a gente tem o CAN, que atua em conjunto com a Defensoria, que é o Centro de Atendimento Multidisciplinar. Na área da infância, conta com uma psicóloga e uma assistente social. Elas estão atendendo algumas demandas que as escolas estão mandando para a gente está querendo fazer um diagnóstico de qual é o problema, né, o que está acontecendo na escola, porque às vezes pode ser uma questão de falta de comunicação com a própria rede. O município de Maringá ou o governo do estado, eles têm alguns serviços que articulam, por exemplo, o menino precisa de um tratamento psicológico, terapêutico, precisa de um tratamento psiquiátrico, precisa de um acompanhamento na família, ou a família tem um vínculo desestruturado, médio, grave. Então, às vezes, a articulação da escola com serviços, CRAS, CREAS, CAPES, CAPES-AD, vai poder ajudar a resolver vários tipos dos problemas, né? Isso para a gente buscar esse diagnóstico. Mas na semana que vem eu vou ter uma conversa com os diretores, eles me convidaram. E diretores, coordenadores de escola, acho que dia 14 e 15, na parte da manhã. É uma questão também de educação e direitos, né? Saber qual é a demanda de cada escola. Às vezes tem escolas mais problemáticas em alguns bairros, outras escolas não. Às vezes os problemas não são necessariamente de atos infracionais, mas de indisciplina, o que a escola pode fazer. É legal, é um projeto que está começando ainda, mas é um projeto bacana também da Defensoria, de prestar educação em direitos e assistência jurídica, né, integral.
Que bacana, quer dizer que aí é a parte externa, né, digamos assim, fora dos tribunais.
Isso, não judicial.
Muito bacana. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no estúdio, uma boa tarde, obrigada pela entrevista, uma boa tarde a todos. Dr. Bruno Miller, boa tarde.
Obrigado, boa tarde aos ouvintes.
Dr. Gilson Duarte de Oliveira, obrigada e boa tarde.
Obrigado e boa tarde a todos.
Conversamos com os defensores públicos de Maringá, Bruno Miller, defensor público da área da infância e juventude, Gilson Duarte de Oliveira, defensor público da área da família de Maringá, duas áreas que foram incluídas na Defensoria Pública de Maringá a partir desde maio deste ano, né? E que está, então, essas áreas estão atendendo aí famílias da cidade com muitas demandas.